Antes de mais, agradecer também a disponibilidade que demonstraram para nos receber neste projeto e pedir desculpa pela ausência do Sr. Vice-Presidente e da Sra. Adjunta, mas de facto, por motivos de última hora, impediram a sua presença aqui esta tarde. Para contextualizar um pouco o projeto que apresentamos, portanto, esta equipa de trabalho está há cerca de um ano e meio a trabalhar enquanto direção de um departamento de cultura, apesar de já trabalhar na área há muitos anos. E é nosso entendimento que é necessário haver um reposicionamento daquilo que são os nossos equipamentos culturais, interpares e também junto à nossa população. Portanto, numa época em que a cultura é considerada, infelizmente, o parente pobre, atendendo a todos os constrangimentos que existem, é nosso entendimento que só faz sentido termos equipamentos culturais abertos todos os dias se os conseguimos encher de pessoas. E, portanto, é esse o nosso grande objetivo. Nesse sentido, e porque associado a um dos museus que temos em funcionamento, que é o Museu Municipal de Loures, o Museu de Cerâmica de Sacavém, está o nome de um homem que é Eduardo Gageiro, que é uma referência cultural para o país, decidimos fazer uma exposição biográfica sobre essa personalidade, precisamente no Museu de Cerâmica de Sacavém, que foi o primeiro local onde ele desenvolveu uma atividade profissional. Nós tínhamos previsto a inauguração desta exposição para o dia 26 de julho, e daí termos aqui a data de aniversário do Conselho. De julho, de julho. Daí termos enviado a missiva à Assembleia, no sentido de sabermos até que ponto é que nos poderíamos criar aqui sinergias conjuntas para o desenvolvimento desta exposição. Esta exposição, pela qualidade que queremos que represente, quer pelo nome do homenageado que está em causa e porque achamos também que é importante fazer esta exposição biográfica em vida de Eduardo Gageiro, um reconhecimento público em vida dele, obriga-nos a uma qualidade que implica um conjunto amplo de recursos que nós, neste momento, não temos, não conseguimos até agora reunir para isso e, portanto, de forma a conseguirmos fazer isto de forma sustentada e correta, está em cima da mesa a possibilidade desta exposição inaugurar apenas na data de aniversário do Eduardo Gageiro, ou seja, prolongarmos um pouco mais os preparativos da exposição, que está pronta da nossa parte e que trouxemos uma apresentação para podermos mostrar-vos também, para terem uma ideia do que é que estamos a falar, mas de facto, atendendo aos constrangimentos e algumas dificuldades que temos tido em termos de recursos, pensamos passá-la para a data de aniversário de Eduardo Gageiro, que é 16 de fevereiro. Portanto, nesta perspectiva, permite-nos também ter aqui mais algum tempo para, de forma mais sustentada, projetarmos esta exposição. E agora, se me permitisse, enquanto eu preparava aqui o computador para vos mostrar a apresentação, a doutora Conceição falaria um bocadinho sobre o contexto da exposição, sobre o que é exatamente.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passaria então a palavra à Sra. Doutora Conceição Maciera.
Muito obrigada. Antes de começar, agradeço a vossa disponibilidade e é muito importante para nós podermos estar aqui a apresentar um projeto que nos é tão grato. Nós estamos a trabalhar nesta exposição relativamente há um ano. Está a fazer agora um ano. Nós assumimos funções, como o meu diretor disse, em fevereiro, eu em fevereiro do ano passado. E este projeto foi um dos primeiros que nós começámos a desenvolver e começámos a trabalhar diretamente com o Eduardo Gageiro há um ano. A equipa de trabalho que está a desenvolver este projeto é constituída por uma antropóloga e um historiador da nossa equipa. Temos um designer também que está a fazer toda a parte dos grafismos e a colaboração que temos tido e a ligação que temos tido com o Eduardo tem sido de grande proximidade. E tem sido um período muito enriquecedor para nós. Temos aprendido muita coisa com ele. Ele é um homem com um percurso de vida fascinante e a história dele cruza-se muito com a história recente do nosso país e até do mundo. E isso dá-nos aqui, tem-nos dado grandes recompensas até a nível individual. Daí termos também tanto empenho nesta exposição. O que é que nós estamos a procurar fazer? Não é uma mostra dos trabalhos do Eduardo Gageiro, é uma mostra do próprio Eduardo Gageiro. A exposição, aliás, chama-se Eduardo Gageiro, Rapaz de Sacavém, Fotógrafo do Mundo, e é isso que queremos mostrar. Quando nós o abordámos para fazer esta exposição, ele achou que seria mais uma exposição das fotografias dele. E lá lhe explicámos que não, nós queremos é mostrar o Eduardo e mostrar o mundo através do olhar dele. E é isso que temos construído e que temos presente, tanto aqui na exposição como depois na biografia que pretendemos editar a acompanhar a mesma. Nós partimos do início, de Sacavém, os primeiros anos dele, a infância dele, a ligação dele à fábrica da louça, como sabem, era um polo fundamental ali na região e aqui até na cintura industrial de Lisboa. E foi ali que ele deu os primeiros passos na fotografia, até com um mestre que trabalhava na fábrica, um escultor, o Armando Mesquita, a quem ele chama o seu mestre, porque foi um homem que lhe deu as noções de perspectiva, de luz, como trabalhar a luz, e foi nessa ligação, e foi também o Armando Mesquita que disse ao pai do gageiro, então não compras uma máquina ao rapaz, e foi assim que ele começou. Portanto, ele tem esta ligação com a fábrica, com o Armando Mesquita, e com Sacavém. Ele começa por fotografar, sobretudo, a realidade, o cotidiano dos trabalhadores ali da fábrica, e ele tem esta visão, como conhecem certamente, uma forma muito particular de olhar e de retratar a realidade. E é ali que ele começa. Depois tem aquele percurso ligado ao fotojornalismo, também ligado à Presidência da República, porque ele foi o fotógrafo oficial da Presidência durante bastante tempo. E é um homem que viajou pelo mundo inteiro, que presenciou alguns dos momentos mais significativos e mais marcantes da nossa história recente, como o 25 de Abril, como bem se sabe, como também os Jogos Olímpicos de Munique, que estão agora, acho que passam agora 40 anos, não é? Sobre o atentado. Ele estava lá, ele foi dos únicos fotógrafos a registar um momento. E, curiosamente, o registro que ele fez do que aconteceu dos atentados de Munique, ele recebeu ofertas avultadas para vender o rolo daquelas fotografias a grandes jornais. Eu agora não me recordo. Eu não sei se era o New York Times ou se era outro jornal, mas eu sei que ele recebeu ofertas muito avultadas e ele recusou e as fotografias foram publicadas cá em Portugal, salvo erro, no Diário Notícias. Isto. Portanto, diz muito do tipo de homem que ele é, porque ele podia ter feito muito dinheiro naquilo e não. Ele trabalhava para aquele jornal, publicou as fotografias no seu país. E este é um episódio entre muitos. Então é isto que nós estamos a querer mostrar nesta exposição. E à medida que vamos conhecendo o Eduardo Gageiro, como vamos acompanhando o crescimento profissional dele, vamos também conhecendo o mundo, como ele foi mudando nestes últimos anos em que ele se assumiu como profissional. Portanto, a exposição é isto. Acaba por ser uma exposição que, para nós, tem também um lado afetivo e emocional muito grande. Nós, quando vimos o projeto do Luís, que é o nosso designer, e quando vimos pela primeira vez consubstanciada a nossa ideia, foi um momento de grande emoção. E é um projeto que acarinhamos com muito interesse. De facto, não conseguimos reunir as condições ideais para o inaugurar agora no dia 26, mas esperamos que no dia 12 de fevereiro consigamos marcar um dia especial, tanto na vida do Eduardo como na vida do Museu de Cerâmica e na vida de todos nós, porque de facto é um projeto que nos interessa muito. Vou só aqui abrir.
Tem a ver com as parcerias que estamos a estabelecer para esta exposição. Portanto, estamos em contacto com editoras para fazer o lançamento de uma biografia de Eduardo Gageiro, que também ainda não existe. Pensamos que por esta via pode ser também interessante, estamos a aguardar algumas respostas. Temos uma proposta muito interessante também para nós, que passa por um filme documentário que está a ser feito sobre a vida de Eduardo Gageiro, por um jovem realizador português. Mas que de alguma forma também vem trazer um outro nível à própria exposição, ou seja, deixa, porque o objetivo dele é filmar também parte da montagem da exposição e do envolvimento do Eduardo nisto. E, portanto, passamos da sala de exposições também para o ecrã, o que de alguma forma é também interessante na perspectiva do museu. E depois há um conjunto de contactos com entidades privadas, no sentido de criarmos as sinergias necessárias, como disse há pouco, para o desenvolvimento desta exposição. A exposição, para terem uma ideia em termos orçamentais, não é assim nada de transcendente para os dias de hoje. É, ou seja, estamos a falar de qualquer coisa que ronda os 40 mil euros em termos da montagem da exposição e, portanto, estamos à procura, estamos a encontrar vários parceiros que nos ajudem a concretizar isto. O nosso objetivo, quando enviámos a carta à Assembleia da República, era precisamente avaliarmos a possibilidade de termos aqui um parceiro institucional que nos permita, através do seu alto patrocínio também, enriquecer aquilo que queremos que seja a exposição de Eduardo Gageiro.
Eu ia pedir para interrompermos, portanto, a vossa apresentação na medida que já tivemos uma primeira panorâmica para dar a palavra à senhora deputada do PSD para alguma questão que quisesse colocar. Eu depois também teria algumas questões e nas vossas respostas completariam, digamos assim, a apresentação do projeto. Penso que é uma metodologia que pode ser útil. Faça a favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Cumprimentar o senhor diretor da Câmara de Loures e a senhora coordenadora. Felicitá-los realmente pela iniciativa desta abordagem à Assembleia da República e mais concretamente a esta comissão. Daquilo que me foi permitido escutar até agora, realmente parece ser um projeto muito, muito interessante. Como acabou de dizer, o objetivo deste contacto, tendo a Assembleia da República como parceiro institucional, realmente é visto com muito bons olhos. Portanto, aguardarei realmente que façam a apresentação, mas desde já, portanto, irei levar a informação aqui recolhida ao grupo parlamentar do PSD. E tenho quase a certeza que será bem acolhida. Portanto, independentemente, e agora aguardar realmente a apresentação que tenha para fazer.
Gostaria de colocar algumas questões bastante concretas. Que tipo de parcerias têm neste momento já desenvolvidas? Que montantes já estão assegurados? E aproveito para perguntar se a RTP mostrou algum interesse em incluir este documentário ou este filme na sua programação e por via da RTP e do financiamento ou coprodução deste filme, se não poderá também recair alguma verba para a exposição. Também pergunto se que tiveram contactos com o Banco Espírito Santo, com o BES, uma vez que o BES tem na sua política mecenática uma orientação muito focada na fotografia. Poderia ser eventualmente um parceiro interessante para poder consolidar, digamos assim, a orçamentação e o conjunto de parcerias que estão, enfim. Portanto, relativamente ao orçamento, era importante nós percebermos para também podermos, eventualmente, até do ponto de vista até informal, porque não, podermos contribuir com contactos e com ideias no sentido de podermos, quer enquanto agentes culturais, como pessoas de cultura, como deputados também da 8ª Comissão e, sobretudo, como deputados de um Parlamento para onde, ou com o qual Eduardo Gageiro, durante tanto tempo, trabalhou e dedicou tanto da sua vida e da sua arte. Portanto, as questões que eu colocava era, gostava de perceber melhor o enquadramento orçamental e o enquadramento das parcerias que tem neste momento em curso.
Portanto, nós desenvolvemos parcerias com empresas sediadas no Conselho de Loures. Grosso modo, fomos por aí. Temos neste momento quatro empresas, que, aliás três, porque uma delas já não respondeu, porque o mecenato hoje, as empresas das que contactámos, as quatro grandes empresas do Conselho de Loures, a única que nos respondeu taxativamente que não, foi na perspectiva de que direcionou todo o budget que tinha disponível para este tipo de coisas para a vertente social. Portanto, apoiar causas sociais ligadas às instituições ali ao redor das suas instalações, mas também com os seus trabalhadores. E, perante isso, ficamos um pouco sem argumentos para poder contrapor. Nós, neste momento, temos três outras grandes empresas do Conselho de Loures, das quais mostraram disponibilidade para nos apoiar, e estamos à espera que, em sede de reunião com a administração, definam quais os montantes que pretendem apoiar nestas parcerias. De qualquer das formas, foram desenvolvidas também outras parcerias que não têm a ver com apoios financeiros, mas têm a ver com a produção da própria exposição. Portanto, estamos a trabalhar com uma empresa gráfica que está a produzir a exposição, que também vai ser parceira da mesma, portanto os custos que nos está a apresentar são substanciais. Podemos dizer-vos que, através desta parceria, reduziu em cerca de 50% o valor inicial apresentado para a concretização da exposição. Portanto, não sendo um apoio financeiro direto, é fundamental para que consigamos concretizar. E também uma empresa do Conselho. Ou seja, nós consideramos que daquilo que neste momento nos é possível dizer, que conseguimos reunir, grosso modo, 50% do montante necessário para a concretização da exposição. E, portanto, neste momento estamos a trabalhar, e já vou à questão do BES e da banca, para conseguir colmatar, e da RTP, e para colmatar esta questão. Nós, em termos da banca, privilegiamos os contactos com o banco local, que foi o Crédito Agrícola, em Loures. Estamos a aguardar a resposta também da reunião do Conselho de Administração. Já sabemos que não é a resposta que gostaríamos de ter, mas é possível. E, portanto, sem quererem avançar com muita... com a verba que nós tínhamos previsto por parte do Crédito Agrícola, podemos dizer que 5%, 6%, 7% do projeto vai ser financiado, em princípio, se até lá não fazer alterações pela banca do Conselho. A questão do BES é algo que, tendo contratado o Crédito Agrícola, estar a colocar dois bancos enquanto parceiros poderia ser complicado depois em termos da gestão da imagem de um e do outro. E, portanto, só depois de termos a certeza de que o apoio do Crédito Agrícola não é aquele que nos permita a concretização, então vamos partir para outros contactos. Em relação à RTP, pois agradeço muito esta sua sugestão, porque de facto, portanto, o filme é uma questão paralela à exposição, portanto, não, tem outro contexto, é um projeto autónomo, mas de facto vamos ter que falar com o Tiago no sentido de perceber até que ponto é que também através do filme e possivelmente através da RTP ou de uma outra estação, se para isso tiver mostrar disponibilidade, se possa aqui congregar mais alguns apoios para esta exposição. Depois, e se me permitir pegar num pouco daquilo que disse, esta perspectiva do apoio institucional da Assembleia da República, que nos permite nós também chancelar de uma outra forma este projeto e, obviamente, qualquer contacto que possam estabelecer numa perspectiva informal, o que quer que seja, pois para nós será sempre muito, muito positivo e muito, muito importante, porque, de facto, e nós temos ainda um handicap, que é o facto de, apesar de termos muita vontade, de sabermos o que é que estamos a fazer, no meio, como só estamos enquanto dirigentes e gestores há cerca de um ano, o reconhecimento que existe, ou seja, nós ainda temos que dar provas do que conseguimos fazer. E estamos disponíveis para ajudar e estamos confiantes porque acreditamos, e sem querer aqui entrar no autoelogio, mas acreditamos muito na equipa de trabalho que temos. Portanto, acho que vamos conseguir dar provas, infelizmente, ou felizmente, porque motiva mais a criatividade, os recursos que existem são cada vez menos e nós, mesmo assim, estamos disponíveis para ir à luta e para fazer, porque, já agora, sem querer prejudicar a discussão em torno do que estamos a falar, dar nota de que vamos, apesar de todos os constrangimentos existentes, em outubro inaugurar um novo museu, que é o Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas, e, portanto, há aqui uma dinâmica interessante de querer pôr as pessoas a mexer e a pensar e a fazer à volta da cultura. Portanto, não sei se respondi às suas questões.
Muito obrigada. Penso que talvez pudéssemos agora entrarmos um pouco mais do conteúdo do projeto da exposição.
Então, nós temos aqui um pequeno filme que tem, no fundo, muitas... Nós temos aqui um pequeno filme que mostra a exposição já montada, portanto, em 3D. Eu não sei, agora, para vermos todos, o ecrã de facto é pequeno, não sei se a senhora deputada se tem hipótese.
Eu penso que, dado as condições técnicas talvez não favorecerem a mostra propriamente do vosso projeto, e devo dizer que do ponto de vista político, a ideia de que possamos poder avaliar a qualidade da vossa proposta pela visão, visionamento das fotografias, parece-me que não faz sentido, não é? Não queria, enfim, talvez após a reunião e informalmente podermos ver, porque do ponto de vista da análise e da audição ou da audiência, não tenho qualquer dúvida da pertinência e da bondade cultural e o conteúdo artístico da exposição. Poderíamos eventualmente ver no fim, informalmente, se a senhora deputada estiver de acordo. Gostava só de perguntar, para finalizarmos, qual é a percentagem de fotografias que são de Eduardo Gageiro e as que não são, porque fiquei com a ideia de que não seria unicamente sobre o espólio de Eduardo Gageiro.
É tudo sobre o Eduardo Gageiro. As fotografias dele, nós iremos expor algumas fotografias dele que são inéditas, algumas que são conhecidas porque são trabalhos emblemáticos e que marcam os tais momentos-chave do percurso dele, e temos pouquíssimas fotografias que não são tiradas por ele. Estamos a falar das fotografias de infância, naturalmente, e uma outra fotografia muito curiosa e recente, em que é o próprio filho dele que o fotografa quando ele está a trabalhar, sem o pai saber, tirou-lhe algumas fotografias muito curiosas. Então temos a perspectiva do Eduardo a trabalhar através da objetiva do filho, mas 90% das fotografias que estão expostas são as fotografias do Eduardo Gageiro, e algumas delas inéditas. Está.
Obrigada. Eu gostaria de pronunciar-me relativamente à posição que vou defender junto do Partido Socialista relativamente a esta audição, à audiência. Eu julgo que o facto de... Eu julgo, não, tenho a certeza, que o facto de Eduardo Gageiro ter a relação profunda e os laços artísticos e profissionais fortes com esta casa, com a Assembleia da República, e sendo a Assembleia da República também um local de cultura, na medida em que na Assembleia da República também se promovem iniciativas de cariz cultural, também se promovem exposições, também se promovem mostras, digamos assim, da nossa capacidade criativa, eu vou sugerir ao meu grupo parlamentar que proponha à senhora Presidente da Assembleia receber aqui a exposição, receber aqui uma exposição e uma homenagem a Eduardo Gageiro, com as suas, que pode ser feita a partir dessa exposição. Não sei qual é o vosso comissário, mas podíamos eventualmente falar sobre isso depois. Mas vou propor que nós façamos a proposta formal para que esta exposição seja mostrada aqui na Assembleia da República e, dessa forma, talvez, porque não, também granjear-se algum tipo de apoio que cubra as duas iniciativas.
Isso seria fabuloso. Primeiro porque, e através de Eduardo Gageiro, que é uma referência para nós, conseguimos também fazer um dos outros objetivos que temos, que é fazer com que saiam das nossas paredes aquilo que produzimos. Ou seja, não faz sentido, e cada vez menos, investirmos em construir algo para depois, passado 6 meses, 8 meses, 3 meses, 1 ano, ser arrumado num armário e não ser visto. Ainda mais quando falamos de uma exposição que é pioneira nesta vertente, sobre uma figura ímpar da nossa história, porque ainda hoje, do pouco que se fala do 25 de Abril em alguns lados, ainda se fala tendo por base a análise das fotografias de Eduardo Gageiro. E só isto eu creio que é uma referência interessante para análise e para discussão. Portanto, da nossa parte, se isso acontecesse, estou certo que ainda hoje, ao final da tarde, vamos estar com o Sr. Vice-Presidente e vamos transmitir-lhe esta ideia. Será, com certeza, acolhida com muito regozijo e com muita vontade de concretizar com todas as forças. Portanto, só nos resta agradecer muito. E queria aproveitar para dizer-vos, trouxemos para a Comissão umas brochuras dos nossos museus, uma a explicar o trajeto. Portanto, nós, e agora peço desculpa, mais 2 minutos, muito rápidos. Nós recuperámos um antigo convento da Rábido, que transformámos no Museu Municipal de Loures, na Quinta do Conventinho, que é um museu com cariz mais etnográfico, e transformarmos também parte da fábrica da louça de Sacavém no Museu de Cerâmica de Sacavém, que é um museu mais industrial. E, portanto, temos aqui 2 catálogos que mostram precisamente este transformar do espaço, quer de convento em conventinho, quer os passos dados para a construção do Museu de Cerâmica de Sacavém. E deixamos também dois outros catálogos de duas outras exposições, que no fundo podemos dizer que foram as nossas primeiras exposições desde que estamos com este trabalho. Uma que comemora o centenário da República. Louros tem a particularidade de ter implantado a República a 4, e portanto a nossa exposição do centenário versou muito sobre essa matéria e projetos da República concretizados agora, como por exemplo o caso do nosso hospital. E um outro que é, fizemos 125 anos o ano passado, também fizemos uma exposição alusiva a esse momento, e portanto deixava-vos aqui na pessoa da senhora deputada estes catálogos para poderem de alguma forma conhecer.
Muito obrigada. Recebo em nome da comissão, dos meus colegas deputados, farei chegar a todos. Muito obrigada. Passo então a palavra antes de encerrar a audição, a audiência, à senhora deputada Odete Silva.
Muito obrigada. A única coisa que eu iria dizer, obviamente, que só estão aqui representados dois grupos parlamentares. Portanto, a ideia avançada pela senhora deputada Gabriela Canavilhas, eu acho que é uma ideia que irá recolher certamente a unanimidade de todos os grupos parlamentares. A única coisa que eventualmente eu iria sugerir, uma vez que quem recebe é a comissão, se eventualmente, em vez da sugestão ser feita diretamente e individualmente por cada um dos grupos parlamentares à senhora Presidente da Assembleia da República, e uma vez que a senhora deputada, portanto, foi a primeira a falar e a pôr a ideia em cima da mesa, eventualmente uma proposta no seio da comissão, não é? Obviamente, pelo Partido Socialista, que se calhar recolhia logo a unanimidade ou pelo menos um consenso mais alargado e que de alguma forma, quando chegasse à senhora Presidente da Assembleia da República, já teria outro peso, não é? E também por parte da senhora Presidente da Assembleia da República, portanto, quase de certeza que também irá acolher com bom agrado, até porque a Assembleia nos últimos meses tem sido palco realmente de um conjunto de exposições e não é com certeza esta com a importância que tem que não irá merecer o seu parecer positivo. Pronto, e mais uma vez agradecer a presença e de alguma forma dizer também que valem sempre a pena estas iniciativas, porque é através desta troca de ideias e das pessoas falarem que realmente se conseguem às vezes chegar e atingir determinados objetivos, não é? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada pela vossa presença e encerramos então aqui a audiência. Vamos prosseguir de uma forma informal a conhecer um pouco melhor a museografia já prevista para a exposição. Muito obrigada, muito boa tarde.